Mais uma vez quero saudar você com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, agradecer pela tua presença, pedir que você também nessa segunda parte do vídeo deixe lá o seu comentário, ajuda na divulgação deste vídeo nas redes e mais pessoas podem assim ser abençoadas. Nós não ganhamos nada com isso, entendeu? Eu não ganho nada com isso. Mas pessoas podem ser abençoadas e alcançadas, e esse é o nosso intuito maior. Estamos tratando sobre os 10 mandamentos, em especial o 6º mandamento, não matarás. Já vimos a condição de Caim, entendeu, em relação a Abel, como um mau exemplo. Nós vimos o exemplo de Davi em relação a Saul como um bom exemplo ao poupar-lhe a vida. E agora nós vamos falar um pouco sobre o 6º mandamento nos dias de hoje. Falar um pouco sobre o desrespeito à vida e a pena de morte. É algo que é um assunto controverso dentro do meio cristão. Alguns acham que é antibíblico e outros acham que é bíblico. E nós vamos expor em algumas situações aqui. Nada tem contribuído tanto para a desobediência ao 6º mandamento e para a intensificação da violência do que a diluição das punições estabelecidas pelo Criador para os crimes, em especial contra a vida. O Senhor, quando no Antigo Testamento ele decretou os 10 mandamentos e os outros mandamentos que se sucederam deles, mandamentos secundários, ele trouxe algumas punições bem explícitas. Você vai ver isso lá no livro de Deuteronômio, você vai ver no livro de Levítico, entendeu? Em que o Senhor ele estabelecia qual que era a punição para os crimes mais básicos, para a partir dali você ter uma noção de como identificar os outros crimes e os outros problemas. Mas em relação a crimes contra a vida, a palavra de Deus sempre foi muito, muito dura em relação à sua punição. E o que nós temos visto na sociedade de hoje é que estas punições ela têm sido diluídas. É mais ou menos a seguinte situação: você vai tomar um remédio, ele é amargo, aí você coloca um pouco de açúcar ou coloca mais água nele. Não necessariamente você vai tomar o remédio todo, porque ele está diluído ou ele perde até as suas características, digamos assim. O que nós temos visto é que os seres humanos, eles têm criado leis para proteger os homens destas punições que as escrituras comandam como corretas e certas, mesmo que duras, para que haja uma sociedade saudável. Nós, quando falamos dentro da honrar pai e mãe, nós tratamos sobre isso. Então, se um filho ele desaprovasse ou ele agisse de uma maneira contrária às escrituras em relação aos seus pais, ele era morto. Hoje não se pensa em falar isso. Pelo contrário, as crianças elas cada vez mais têm sido crianças ignorantes, agressivas, não respeitosas. E no módulo que nós falamos, nós vemos esse tipo de exemplo em que os filhos matam os pais simplesmente porque não concordam. Temos o caso aí de algumas décadas, uma década e pouco atrás, da Richthofen lá, Suzanne Richthofen, em que ela queria ter o namoro dela, ela queria ter o dinheiro dela, os pais eram muito bem de vida, então ela fez um acordo com dois irmãos, um deles era o namorado dela, e eles foram lá e mataram brutalmente os pais. E ainda no dia dos pais, dia das mães, ela tem direito a sair da prisão. É uma coisa que é aberração, mas que acontece. Se tivesse sido implantado a lei que foi determinada pelo Senhor, essa mulher ela não estava mais viva. E não é questão de ter misericórdia, não ter misericórdia, é questão da aplicação da pena em relação ao crime cometido. A sociedade moderna se orgulha de ter uma visão mais progressista, de ter caminhado a passos largos na compreensão dos direitos dos homens. Então eu posso fazer o que eu quero. Não há problema. Então, vamos a uma situação que foi emblemática nesses últimos meses aí, que deflagrou o movimento Vidas Negras Importam, em que a vida daquele homem, com um passado, com um histórico, e aquele policial, ele pisa no pescoço do homem lá, até que mata ele. Como é que o cara executa uma coisa como aquela, faz aquilo, e ele está tranquilo, liberado? Se está no máximo é preso? Então as pessoas veem as punições, que é algo que eu tenho falado com vocês, você vê, você comete um crime roubando 1.000, a sua punição é pagar 500, você fala, pô, vale a pena, eu roubo 1.000, fico ainda com 500, essa é a matemática grosseira que as pessoas veem. Por que que as pessoas elas traficam drogas? Por que que as pessoas elas roubam, elas assassinam? Por quê? Porque a punição não é proporcional ou superior àquilo que foi cometido. Se você vai, por exemplo, dentro de países islâmicos, se a pessoa roubar, se corta a mão dela. Para nós ocidentais parece uma coisa, mas será que o nível de assalto e roubo lá, e eu não sei, nem estou justificando essa prática, será que isso lá resolveu? A sociedade moderna se orgulha de ter uma visão progressista, de ter caminhado a passos largos na compreensão dos direitos dos homens. No entanto, despreza as diretrizes divinas e coloca sua compreensão das questões acima das prescrições e mandamentos de Deus. Então nós vivemos o contexto hoje, está um pouco mais escondido por causa da pandemia, mas ela continua ocorrendo do feminicídio. Se aquele marido que começou a agredir, começou a agir, ele tivesse recebido uma punição, não haveria a continuidade. Então se continua expondo mulheres, continua se expondo adolescentes, crianças, continua se expondo pessoas que são mais fracas às pessoas mais fortes, porque as mais fortes não veem o quê? A punição necessária. O humanismo substituiu o respeito e substituiu o respeito e a submissão ao Deus de toda a sabedoria. Então o homem, ele começa a medir a sua sabedoria com a sabedoria de Deus. O homem acha que sabe melhor do que o próprio Criador o que é melhor para si próprio e para a sociedade. Então, o que acontece é a palavra é pregada e a pessoa fala, eu sei da minha vida, eu sei o que é melhor para mim. E eu volto a dizer para você, que eu não tenho nenhum intuito de ser responsável por além da minha família. Eu tenho responsabilidade com vocês, com certeza. Mas é de trazer um ensinamento. As minhas responsabilidades são de trazer um ensinamento à luz das Escrituras, de pastorear vocês, estar sempre disposto a estender a mão, mas eu não sou o juiz do seu lar. Eu já tenho um lar para cuidar. O lar, meu lar, e eu cometo muitos erros e falhas. Então eu não estou aqui para ser juiz do seu lar. Eu estou aqui para mostrar para você que a sua ação perante a palavra está errada. Ah, mas eu quero é fazer o que controla a minha vida. Ué, controle? Eu estou te pedindo? Eu não estou te pedindo. A pessoa que mora mais perto da gente aqui, eu acho que deve ser o Sebastião, deve ser uns 5 minutos de carro. Eu não estou lá para gerenciar a casa dele. Quem tem que gerenciar a casa do Sebastião é o Sebastião. O mais longe, o nosso irmão Wallis. Eu não estou lá para gerenciar a casa do Wallis. A irmã Anair, que tem assistido lá de Cuiabá. Eu não estou lá para gerenciar a casa dela. Não, eu tenho que gerenciar a minha casa. Mas o homem, ele acha que ele sabe o que é melhor. A nossa igreja não é perfeita. Não são só os membros da Igreja Cristã Semente de Vida que serão salvos. Não. Eu só procuro trazer o que as Escrituras comandam. O que você vai fazer com isso é com você, não é comigo. O homem acha que sabe melhor do que o próprio Criador o que é melhor para si próprio e para a sociedade. Nem a própria fragmentação dessa sociedade, como nós vimos, a nossa sociedade, ela está um caos. Nem a visão pragmática moderna, o que é o pragmatismo? Se eu faço e está dando certo, está certo? Que mostra os princípios humanos, que os princípios humanos são falhos e não funcionam na vida real, é suficiente para corrigir a cegueira espiritual que assola os homens. Por mais que você veja o teu lar arrebentado, você continua achando que você está certo. A pessoa está roubando aí fora, continua achando que está certo. A pessoa fura a fila da vacinação, tira a possibilidade de uma pessoa que precisa mais tomar a vacina, e ela toma, e ela acha que está certo. Quando você vê essas notícias no jornal, que o cara foi preso com a mão no rostinho lá, ou o cara desviou, às vezes mostra o rosto do cara, o cara assassinou, ele roubou, você acha que o cara se arrepende? Ele vai para a cadeia e ainda acha que está certo. Para maior tristeza, temos também muitos cristãos absorvendo pontos de vista do mundo sem submetê-los ao crivo das instruções das escrituras. Não acredita no que eu falo? Vai aqui. Você não é obrigado a engolir o que eu falo. Vai nas escrituras. Vê se está verdadeiro. Agora, se você vê que é verdadeiro, você ainda quer continuar segundo o teu coração, é com você. A pena de morte é um assunto atual. Ela é discutida em todos os setores da sociedade, mas raramente procura-se examinar de forma isenta o que a Bíblia realmente ensina a esse respeito. Dentro do nosso estudo, será que o sexto mandamento não elimina a possibilidade de aplicação da pena de morte? Será que Deus, quando criou a pena de morte, quando Deus criou o sexto mandamento, ele excluiu a pena de morte? Não deveriam todos os evangélicos fazer coro com as pessoas que dizem não pode ter pena de morte? Os seguintes pontos podem nos orientar na formação de opinião bíblica sobre a questão. Primeiro, a pena de morte ela foi instituída, não foi pelo homem, mas foi no Antigo Testamento, por Deus. E não porque Deus não desse validade à vida das pessoas, mas exatamente porque ele tinha muito valor em relação à vida das pessoas. Nesse sentido, perdia direito à sua própria vida qualquer um que ousasse atentar contra a criatura formada em imagem e semelhança do Criador. Essa foi a base da instituição da pena de morte em Gênesis capítulo 9, verso 6. Se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu, porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. Gênesis capítulo 9, verso 6. Ali Deus disse, matou, tem que morrer. Ele disse, não sou eu que digo. Ah, mas é uma coisa do Antigo Testamento. Notamos neste mesmo trecho que a pena de morte antecede a lei judicial ou civil da nação de Israel. Nós já tratamos sobre esta condição das leis judicial e civil da nação, não vou repetir. Ou seja, na lei civil de Israel temos desdobramentos e detalhamentos da pena capital ou a pena de morte, mas não seu surgimento. Ela foi comandada à raça humana em termos gerais, representada por Noé e seus descendentes, da mesma forma que o mandamento adâmico de povoar a terra é reafirmado no verso 7 a Noé. Então esta lei de matou, morre, não é algo de Moisés, mas é algo anterior. O sexto mandamento não constitui uma proibição à pena de morte, por mais chocante que isso possa te parecer. Primeiro, é evidente que a pena de morte, nas várias situações registradas e prescritas, procede do mesmo Deus que deu o mandamento, não matarás. O que Deus faz é normatizar esta condição de matou, morre. Tem algumas situações que você não mata. Não mata. Essas determinações não são, portanto, contraditórias entre si. Deus não é contraditório nos seus ensinamentos. Segundo o ponto de vista linguístico, matar no sexto mandamento significa assassinar. Matar é uma coisa, assassinar é outra. A proibição do mandamento é contra o assassinato por indivíduos e não contra uma execução pelos poderes constituídos aplicada exatamente em função da quebra desse mesmo mandamento. Matar é uma coisa. Assassinar é fazer uma coisa à revelia, sem a motivação amparada das escrituras, Então tem situações em que você é amparado pelas escrituras a matar? Sim, já falei para vocês. Eu estou com a minha esposa, minha filha, meu filho dentro de casa. Entra um assaltante e ele vai intentar contra a vida de algum dos meus familiares. Eu tenho a obrigação de eliminar aquela possibilidade de agressão, inclusive com a morte. Tem que eliminar. O que vai acontecer comigo como sacerdote, não importa. A minha obrigação é proteger a minha pessoa. A minha família, perdão. Mas eu estou dirigindo, alguém me dá uma fechada. Eu vou lá, tiro o revólver, dou um tiro na cara da pessoa. Ou jogo o carro e mato a pessoa. Isso é assassinato. E aí a linguagem penal é o culposo, sem intenção de matar. E o outro, doloso, com intenção de matar. E aí a pena, lá em cima. A execução das sentenças nunca foi dada por diretrizes bíblicas, desqualificadamente a indivíduos ou organizações fora do governo estabelecido. Tais grupos não possuem nenhum direito sobre a vida de quem quer que seja, por mais legítima que venha a parecer as causas ou razões. A regra é a palavra. É a palavra que é a regra que diz o que pode e o que não pode. Não é alguma coisa que acontece à vontade, em que você naquele momento, porque o teu coração disse, você vai agir negativo. Há instruções claras em relação a isso. A prova disso é a própria instituição das cidades de refúgio. Está lá em Números, não vamos ler, 35, de 9 a 34, que eram as cidades de refúgio. Então eu estou andando com o Wallace, né, pela rua, tal, e aí acontece alguma coisa, nós saímos para caçar, sei lá, qualquer coisa, acontece um acidente e eu matei o Wallace. A regra é, matou, morre. Então os familiares do Wallace falam assim, tem que matar o Paulo. Levanta-se um homem para esse caso, que chama Vingador de Sangue, e ele vai perseguir o Paulo até matar. Só que pode ser que o Paulo não tenha matado de propósito. Então Deus estabeleceu cidades de refúgio. Eram cidades centralizadas em pontos estratégicos, em que dava tempo, em regra, de eu, por exemplo, ir para essa cidade de refúgio. Então eu entrei na cidade de refúgio, eu me identificava, olha, eu estava andando com o Sebastião, com o Ali, sei lá com quem quer que seja, e aí eu matei ele. Só que não foi porque eu quis, foi um acidente. Então entra para cá. O Vingador de Sangue, cadê o Paulo? Eu vou matar. Não, aqui você não pode entrar. Aí o Vingador de Sangue voltava e dava o relatório. Olha, ele está lá na cidade de refúgio. Se ele sair, a gente mata. Mas se ele não sair, aí havia um julgamento, havia uma análise. Pô, pera um pouquinho. O Paulo e o Sebastião se conhecem há tanto tempo. Eles andavam juntos, não tinham discussão, levantavam pessoas. Pera um pouquinho. Nós decidimos que ele não matou de propósito. Então havia o quê? A isenção. Nessas cidades, até os assassinos confessos, até os que eram de réu, verdade, aqueles que eram confessos e que tinham toda a certeza, sim, porque eles também tinham direito ao julgamento, era uma forma de Deus preservar as vidas. Até os assassinos confessos e declarados mereciam proteção temporária da fúria vingativa dos parentes próximos da pessoa assassinada, pois o direito de fazer pagar com a vida não fora delegada indiscriminadamente aos parentes e amigos da vítima, mas somente após o julgamento devido pelos anciãos. Havia um governo que determinava se era ou se não era. Então, apesar de haver essa situação, havia cidade de refúgio. Então, se a pessoa fosse lá, a pessoa não tinha direito a matar porque ela estava numa situação que era de proteção. Por esses princípios, o crente deve ser contra os grupos de extermínio e de linchamento. A pessoa cometeu um pecado, matou um ente querido no ambiente externo. Então, eu tenho direito ali juntar um grupo e linchar ele? Negativo. Você vai lá nas favelas, tem os grupos de extermínio, grupos, as milícias, em que eles agem como verdadeiros xerifes de um... Ali está errado. É contra a determinação, contra o governo constituído. Por mais que as pessoas elas se sintam vingadas. O objetivo não é vingar a pessoa, e sim cumprir as escrituras. Por esses princípios, o crente deve ser contra os grupos de extermínio, as milícias, os grupos de linchamento, que, dando a aparência de execução de justiça, promovem na realidade a anarquia e a desconsideração pela vida, eliminando a possibilidade de verificação isenta dos fatos dos possíveis crimes cometidos. Ontem eu estava vendo um seriado que falava de bruxas, até estava comentando com a minha filha, em que, na época das bruxas, lá de Salem, nos Estados Unidos, uma das formas de descobrir se a mulher ou o homem, normalmente a mulher, era bruxa, era feiticeira, eles amarravam a mulher numa cadeira, entendeu? Colocavam ela e jogavam dentro de um lago. Então o entendimento deles era: se a mulher ela boiar, é porque ela é, se não, ela já morreu lá, ou então já queima ela. Então uma decisão como essa é fora das escrituras. As pessoas elas definem novas normas para agir de uma maneira o quê? Parcial, sem julgamento. O que aconteceu com Cristo? Um julgamento totalmente parcial, não foi imparcial. Não se podia condenar ninguém à morte na noturna. Havia uma lei dizendo que, se a condição era para uma pena capital, uma pena de morte, não se poderia fazer isso à noite, que poderia não se prestar atenção em detalhes, se abriu mão de testemunhas, não haviam provas reais, muitas pessoas foram isentas. Ouvi o grupo lá das pessoas que faziam o julgamento, não estava completo, foi feito de madrugada. Então o julgamento de Cristo foi indevido. Ele não foi morto de uma forma correta, não foi julgado de uma forma correta. Quinto, não podemos igualmente advogar a aplicação da pena de morte para todas as situações temporais prescritas na lei mosaica. Então, haviam normas e regras que eram apenas para aquele povo de Israel. Então lá, por exemplo, se você quebrasse o dia de descanso do Senhor, nesse dia, você decidisse vender, decidisse fazer qualquer coisa e fosse visto, você morria. Isso não é válido para os dias de hoje. A legislação civil de Moisés destinou-se a uma nação específica, numa época específica, dentro das especificações, das específicas circunstâncias, com propósitos definidos da parte e supervisionados por Deus. Sexto, parece-nos, entretanto, que a defesa da pena de morte aplicada contra assassinatos, baseada nos princípios de Gênesis 9:6, é uma atitude coerente com o horror à violência demonstrada na palavra de Deus. A Bíblia é contra a impunidade que reina em nossos dias, contra o desrespeito à vida e contra a violência. Essa regeneração do homem sem Deus não pode ser combatida com a mesma violência por indivíduos, grupos paramilitares, milícias, grupos de extermínio, mas é responsabilidade do governo constituído, o nosso governo, nosso presidente. Por mais que você não aprove, não concorde, ele é a pessoa correta para normatizar essa forma de ação. A Bíblia é pela lei e pela ordem, pelo respeito à propriedade e à vida, pelo tratamento da violência dentro dos parâmetros legais do governo. Então, talvez você tenha que olhar com uma forma um pouco diferente quando você tem uma propriedade, que você está morando lá, e aí os sem terra eles vêm e invadem a propriedade com violência, com agressividade, e depois fala: houve uma chacina. Tem que ser muito bem analisado as situações. Esse entendimento parece igualmente substanciado pelo Novo Testamento. Paulo escreve em Romanos capítulo 13, versos de 1 a 5. Abre lá, por gentileza. Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13, versos de 1 a 5. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo. Opa, desculpa, estou em Atos. Desculpem. Atos, estava achando estranho, estava querendo procurar o entendimento da coisa. Romanos 13, desculpa, versos de 1 a 5. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele constituídas. Ele quem? Deus. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade, faz o bem, terás louvor dela. Veja, visto que a autoridade é ministro de Deus para o seu bem, entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada. Está falando da pena capital, pena de morte. Porque ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador para castigar o que pratica o mal. É necessário que lhe estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever da consciência. Quando Paulo escreve esse texto sobre as atribuições do governo, percebemos que a pena de morte não é para ser aplicada por qualquer um, mas faz parte das atribuições de um governo sério que não traz a espada em vão. Essa é a autoridade que é delegada por Deus contra os malfeitores. É interessante você começar a sair do contexto social. É interessante você começar a olhar para as leis não como criações por homens, criadas por homens, mas criadas pelo próprio Deus. E essas normas e regras é para que haja um bom funcionamento da sociedade em que vivemos. Então hoje a gente vê cada vez mais o desvirtuamento disso. Então o que era uma punição gravíssima anos atrás, hoje é tratada como um transtorno. Então se eu decidir abusar sexualmente de um menor, e eu invocar dizendo que eu tenho um transtorno de atração pelo menor, é um problema, é um transtorno que eu tenho, eu vou ser no máximo colocado dentro de uma instituição psiquiátrica. Talvez liberada depois de alguns anos. A culpa não é minha. Você entende como o eixo do que era uma punição, o que era um delito, ele tem se deslocado? Porque o homem, ele cada vez mais, ele fala, não, vamos fazer a coisa um pouco mais tranquila, mais macia. E isso é tão danoso, esse tipo de pensamento é tão prejudicial, que quando nós olhamos as ordenanças das Escrituras, nós achamos que isso é coisa do passado. Então, aí o homem ele pode abandonar a mulher, ele pode bater na mulher, ele pode matar a mulher. Afinal de contas, ele foi agredido na sua honra. Que honra! Você vê que cada vez mais o ser humano ele está agindo em prol do seu próprio coração e em detrimento do que as Escrituras falam. Cada vez mais as pessoas elas têm criado leis, criado normas, criado procedimentos que são contrários à lei de Deus. E o que nós vemos é uma sociedade caminhando para a destruição. Nunca se ouve tantos depressivos, bipolares, com transtornos, pessoas com síndromes disso, síndromes daquilo. Por quê? Criação de leis, criação de normas, criação de situações que são contra as Escrituras. Há realmente pessoas que estão enfermas, mas o tratamento em relação a isso tem se dado um tratamento como se não tivesse nenhum problema. Então eu invado a sua casa porque eu não tenho lar, e porque eu não tenho lar eu tenho direito a fazer o que eu quero. Eu tenho direitos, mas os deveres cada vez estão mais excluídos, porque os deveres eles se referem às Escrituras. Eu tinha uma palavra que meu pai sempre falava, que é: o meu direito acaba onde começa o do outro. Vai falar isso na sociedade? Não, que é isso. Eu tenho direito. Eu estou com fome, eu tenho direito a roubar. Eu não quero trabalhar, mas eu quero comer. Eu quero ter uma casa. Eu vivo uma vida desregrada, mas eu tenho direito. Eu gosto, eu uso drogas, eu tenho direito a machucar minha mãe, machucar o meu pai, eu tenho direito a vender as coisas porque eu tenho que satisfazer o meu desejo e a minha vontade. Tudo isso são quebras de normas de Deus, a partir de procedimentos, em que o homem determina como correto. A multiplicação dos problemas da AIDS vem da promiscuidade. Não é só a transfusão de sangue, é a promiscuidade. Deus inventou um casamento seguro, uma relação segura que chama-se casamento, mas as pessoas, elas querem executar isso fora do casamento. Você vê as séries de televisão, os filmes, tudo. É jovens de 12, 13 anos, estão apaixonados. Que apaixonado? Não sabe nem o que é a vida. Não tem nem direito para pagar, nem dinheiro para pagar o McDonald's para a namorada? E está apaixonado? Apaixonado com o quê? Esse é igualmente o entendimento da confissão do catecismo, a confissão de fé de Westminster. Nós já falamos sobre a confissão de fé de Westminster, que, como muitas outras confissões de fé existem, tá? Tem de Dort, Heidelberg, muitas outras. Eram homens de Deus, tá? Que se reuniam para discutir exaustivamente, muitas vezes por anos, em relação a questões. O que é o matar? Como que é? Aonde se aplica? Vamos estudar? Vamos procurar textos bíblicos? No início da nossa igreja, nós começamos a fazer esse estudo. Até talvez seja interessante a gente retomar isso aí do zero mesmo e começar a passar por todas essas questões para a gente analisar os textos bíblicos que dão respaldo para essas decisões. Não é o pastor Paulo que está falando. E a gente precisaria de um tempo muito maior para a gente começar a analisar cada versículo para ver o que, que ele está realmente falando. Igualmente, o entendimento da confissão de fé de Westminster e do catecismo maior. É uma compilação de informações, em especial as perguntas 135 e 136. As afirmações das respostas a essas perguntas não deixam margem de dúvida que aqueles teólogos consideravam a pena de morte bíblica e aplicável. Homens, por vários anos, eles sentaram para debater. A pena de morte, ela é bíblica? É. Estavam isentos e imunes os argumentos humanistas que posteriormente viriam a permear as convicções éticas, teológicas e práticas do mundo evangélico. Aqueles homens, eles se abstiveram de todo pensamento que não era bíblico e foram analisar as escrituras. E chegaram à conclusão que, em regra, as escrituras estão certas. Há exceções que as escrituras também estão certas. Mas a gente tem que aplicar a regra e não a exceção. Vamos ler o 135. Deixa eu pegar o livro aqui. Pergunta 135 diz: quais são os deveres exigidos no sexto mandamento? Resposta: os deveres exigidos no sexto mandamento são todo o empenho cuidadoso e todos os esforços legítimos para a preservação da vida e da nossa vida e de outros, resistindo a todos os pensamentos e propósitos, subjugando todas as paixões, coração, e evitando todas as ocasiões, tentações e práticas que tendem a tirar injustamente a vida de alguém, por meio de justa defesa dela contra a violência, por paciência em suportar a mão de Deus, sossego mental, alegria, e ele vai discorrendo. Quais são os deveres que são exigidos no sexto mandamento? E eu vou colocar lá em uma caneta marca-texto: você retirar a vida de alguém injustamente. Pergunta 136. Quais são os pecados proibidos no sexto mandamento? E aí tem, eu estou olhando aqui, deve ter umas 20 referências bíblicas, tá? O anterior tinha mais, tinha 30. Quais são os pecados proibidos no sexto mandamento? Os pecados proibidos no sexto mandamento são tirar a nossa vida ou a de outrem, exceto no caso de justiça pública. Há uma norma e uma regra. Guerra legítima. Você está no teu país e eles invadem o teu país. Você tem que se defender. Se você não se defender, você morre. Então você pode matar. Defesa necessária. É a legítima defesa. Que a Constituição brasileira fala legítima. Não é qualquer defesa. É a legítima defesa. A negligência ou retirada dos meios lícitos ou necessários para a preservação da vida. A ira pecaminosa. O ódio, a inveja, o desejo de vingança, tudo isso está fora. Todas as paixões excessivas e cuidados demasiados, o uso imoderado de comida, bebida, trabalho, recreios, as palavras provocadoras, opressões, a contenda, espancamentos, ferimentos e tudo que tende à destruição da vida de alguém, condenação. Então nós temos regras, nós temos normas, meios de você agir e aplicar ou não a pena capital. Resumindo, quando que você tem, entre aspas, direito perante a lei de Deus a tirar a vida de alguém, justiça pública, a lei determina que assim o seja, guerra legítima, alguém invade, no mesmo exemplo de entrar alguém dentro da sua casa, terceiro caso, defesa necessária. Se você não fizer aquilo, a pessoa ela vai tirar a sua vida, vai tirar a vida dos seus familiares. Muito mais poderia ser falado a respeito desse assunto polêmico. E aí quem tem que ter a conclusão não sou eu, é você. Você, diante do exposto, você tem que construir na sua mente, porque as nossas aulas de escola dominical e as nossas pregações do Evangelho não têm a finalidade de formar pessoas que pensam como o pastor Paulo, e sim que sejam formadas e talhadas segundo o propósito e desígnio de Deus. Talvez, em algum momento, você esteja numa condição em que essa situação seja para ser aplicada. Como que você vai agir? Talvez você seja elevado a uma condição em que você pode votar a respeito disso. Como que você vai decidir? São todas normas que nós temos que aplicar. Não porque o nosso coração está pendente. Não porque o nosso ente querido teve a sua vida subtraída. Mas porque as Escrituras assim o dizem. Não matarás, um dos mandamentos mais polêmicos, mas que merece a nosso apreço. Você olha o que você fala, preste atenção naquilo que você pensa, porque você pode estar cometendo assassinato, matando. Assassinato, não matando, você pode estar assassinando alguém e você vai pagar por isso. Senhor, em nome de Jesus, te louvamos, adoramos e bendizemos pelo teu amor e teu cuidado, pela graça sobre as nossas vidas, Deus. Pai, um tema complexo, um tema, Pai querido, que poderia demandar mais alguns encontros, mas que vamos encerrar por aqui. Que o Senhor possa, Pai, dar um entendimento a cada um, que aqueles que tenham dúvidas a mais possam procurar, Pai querido, a elucidação das suas dúvidas, para que eles possam, segundo a Tua vontade, aplicar a Tua palavra para a glória, honra e louvor do Teu nome. Oro em nome de Jesus. Amém. Graças ao nosso bom Deus.